Conversa sobre política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá, agosto foi um mês de notícias ruins para a economia brasileira. E mais dramático que as dificuldades para se fechar o orçamento da União, foi o anúncio de que o desemprego entre abril e junho chegou a 8,3%, 3 pontos percentuais acima do que foi registrado nos 3 primeiros meses do ano. A região Nordeste foi a mais afetada, enquanto a Sul ficou com o melhor resultado. Os dados são do IBGE e é sobre isso que a gente conversa agora com o professor Rodrigo Leandro de Moura, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Professor, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Tudo bem, obrigado.
Professor Rodrigo, que avaliação o senhor faz da situação do Brasil num país que até no passado se falava em pleno emprego?
Eu acho que o mercado de trabalho simplesmente está refletindo o resultado recente da economia, né? O mercado de trabalho responde de acordo com o crescimento econômico, de acordo com a evolução da atividade econômica. Então, desde o final do ano passado, o mercado de trabalho já dava sinais de deterioração, tá? Com um aumento gradual do desemprego, e na virada do ano passou a ocorrer um ajuste mais forte no mercado de trabalho, com mais demissões, e aliado a isso, a gente vê, o que não via até no ano passado, o aumento da força de trabalho, ou seja, mais pessoas ingressando no mercado de trabalho. Isso leva, consequentemente, ao aumento da população economicamente ativa, da PE, que passou também a pressionar o desemprego. Então, a mesma mistura de demissão com um fluxo maior de pessoas competindo por vagas de trabalho que estão se tornando cada vez mais escassas.
Professor, por que que até o ano passado é novo esse influxo de pessoas procurando emprego? Elas não estavam procurando antes?
Na verdade, a gente observava um crescimento da PE abaixo da população em idade ativa para o trabalho, a PIA. A PIA, basicamente, é determinada pela demografia. Então, um fluxo de pessoas não estava procurando o mercado de trabalho, mas poderia estar procurando. Isso pode ser devido a jovens, que devido à melhora das condições financeiras no âmbito da família, passaram a postergar a procura por trabalho. Esses jovens, em parte, passaram a estudar por mais tempo, alongando seu ciclo de estudos. E outra parte, se tornou o famoso nem-nem, que nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego. E por outro lado, eu acho que as próprias pessoas mais velhas não necessitavam procurar tanto emprego. Agora o cenário mudou, né? A renda já veio sendo comprimida desde meados do ano passado e ela já vem sendo corroída pela inflação. E aliado à perda de emprego no ambiente da família, isso fez com que mais pessoas tivessem que procurar emprego. Ou seja, uma pessoa no ambiente da família que não precisava procurar emprego, começa a ver o chefe da família perder emprego, a inflação começa a corroer os rendimentos, e essas pessoas no âmbito da família tiveram que procurar emprego. Basicamente, a princípio são mulheres adultas, mas também mais velhas, idosas, de baixa escolaridade, que estão entrando no mercado de trabalho por causa dessa deterioração do mercado de trabalho.
Aparentemente, até pelo perfil que o senhor acabou de traçar, não é emprego fácil para essa parcela da população, né, professor?
Não, infelizmente não, porque elas estão indo contra a maré, né? Está havendo muitas demissões, e se elas arrumarem algum emprego, né, boa parte desse crescimento dessa PE, se arrumarem emprego, são de empregos de baixa remuneração. O único grupo que a gente vê, principalmente pelo CAGED, né, que são os dados do Ministério do Trabalho, que ainda há geração de empregos positivas, são empregos de até um salário mínimo. Ou seja, dificilmente alguém vai conseguir um emprego acima disso, a não ser que seja um profissional muito indispensável no setor que ainda não está, uma empresa que ainda não está apresentando crise financeira.
Pelos próprios dados do IBGE, a gente vê que a crise chega ao país todo, mas ela chega com dosagens diferentes em diferentes regiões metropolitanas ou estados, né? Onde que está se sentindo mais, onde está se sentindo um pouco menos?
Olha, as principais regiões começaram a dar sinais mais preocupantes a partir do final do ano passado, mas principalmente esse ano, foi o Nordeste, né? O Nordeste estava muito bem até o ano passado, mas, ao meu ver, ele estava bem principalmente por um processo de recuperação, porque eu não sei se você recorda, né? Mas houve um período de seca no Nordeste em 2012 e 2013. E aí o Nordeste recuperou um pouco entre 2013 e 2014.
A pior seca da história, inclusive.
É. Isso. E aí ele sofreu tipo um repique, uma rápida melhora, mas que agora já está sofrendo mais, né? Eu acho que pelo fato de ter um percentual de trabalhadores menos qualificados e, consequentemente, apresentar uma produtividade mais baixa, acaba sofrendo mais. Então, a gente já via em algumas regiões metropolitanas, como Salvador, principalmente, e depois Recife, uma piora rápida, já a partir do final do ano passado. E essa piora agora está se espalhando para o Sudeste e um pouco para o Sul. Né? O Sul, como você bem mencionou no começo da matéria, é ainda a melhor região, mas está apresentando deterioração. Eu acho que o Nordeste está puxando um pouco, só que agora a crise está afetando muito São Paulo, Rio e algumas regiões do Sul. São Paulo, acho que principalmente por causa da indústria, né? Rio também um pouco, mas Rio e principalmente Pernambuco, por causa da construção civil, por causa da crise na Petrobras, a crise financeira na Petrobras, que fez com que muitas empresas na construção tivessem contratos rompidos ou pagamentos atrasados, acabou afetando muito essas duas regiões.
Professor, as pessoas perderam seus empregos, né? E de modo geral, elas estão agora com seguro-desemprego, mas mais para o final do semestre, elas vão deixar de receber isso e não há previsão de aumento de crescimento de qualquer forma, né? Então, a situação, a tendência natural é que ela piore?
É, infelizmente, sim. Esse ano, eu acho que vai ser o pior de todos. Ano que vem, a gente não deve ainda ter um crescimento. As projeções estão em torno de zero, né? Um pouco acima de zero ou um pouco abaixo de zero. Então, esse ano e o próximo vão ser muito ruins. Talvez, lá para meados de 2017, final de 2017, início de 2018, o mercado de trabalho volte a reagir, porque o mercado de trabalho reage, né? Lembrando, ele reage de forma defasada à atividade econômica. Em geral, ele demora de 3 a 6 meses para reagir quando a economia voltar a crescer. Tá. O que as pessoas estão fazendo, o que a gente vê pela composição do emprego, é que o emprego formal está diminuindo muito, o emprego sem carteira também está diminuindo e está aumentando muito o emprego por conta própria e o número de empregadores. Tá? Então, são pessoas que estão tentando fazer um bico, se virar, enquanto a crise não passa. Tá, então, eu acho que a sugestão de fato, as pessoas estão tentando se virar e uma sugestão que eu dou é que, em geral, em épocas de crise, as pessoas procuram voltar para a escola, né, investir em qualificação, porque quando a crise passar, se ela demorar, vamos supor, uns 2 anos, quando a crise passar, essas pessoas vão estar mais qualificadas quando houver nova geração de empregos. Eu sei que também o momento não é propício por causa do contingenciamento das verbas na área de educação, mas, em geral, é o que as pessoas fazem em épocas de crise.
A gente conversa hoje com o economista Rodrigo Leandro de Moura, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Professor, então, se você falar um conselho, além de permaneça no emprego em que você está, né, não saia em busca de outro nesse momento, seria buscar qualificação, principalmente se você tiver com um tempo livre forçado, né?
Isso. Acho que se você tiver condições, buscar uma bolsa, apesar de, como eu falei, que leva agora para a área, infelizmente, está mais curta, mas procurar uma bolsa, fazer uma, sei lá, quem tem graduação, fazer uma pós-graduação, quem tem ensino médio, procurar estudar para passar no vestibular, de preferência numa universidade pública, buscar o FIES, o ProUni, enfim, buscar se qualificar, buscar fazer o que gosta, sempre na medida do possível. Eu sei que para muitos é difícil, mas em geral é isso que as pessoas fazem. Então, buscar se qualificar o máximo possível para que depois que a crise passar, a pessoa já vai estar bem preparada.
Do ponto de vista dos gestores, do governo, o governo está tomando as melhores alternativas para combater a crise nesse momento ou ainda existe uma negação, a receita que está sendo seguida não funciona? Qual a avaliação que o senhor faz?
Bem, eu vou falar como analista de mercado de trabalho, né? Eu acho que do lado fiscal, acho que tem que ser realizado um ajuste fiscal. Acho que principalmente deveria se privilegiar mais a redução de gastos e não tanto o aumento de impostos. Eu acho que a reforma tributária em relação ao PIS/COFINS, que talvez se estenda por esse ICMS e ISS, acho que pode ser uma boa medida, porque eu acho que a gente tem que caminhar na direção da simplificação no sentido de reduzir a complexidade tributária, tá? E onerar menos a cadeia produtiva. Os impostos têm que ser mais aplicados sobre o valor adicionado, né, da produção, e privilegiar menos impostos em cascata que vão atingindo toda a cadeia produtiva. Acho que esse lado fiscal acho que tem que continuar e continuar sendo aprimorado. Do lado do mercado de trabalho, eu acho que a questão da implementação do PPE, do Programa de Proteção ao Emprego, é uma boa medida, uma política pública ativa de emprego que é adotada em outros países, no sentido de amenizar demissões em períodos de recessão, que isso é adotado em outros países, tá? Eu acho que é uma boa medida, é uma medida de enfrentamento de crise, mas eu acho que algumas medidas a mais precisam ser tomadas, principalmente em relação ao sistema, o sistema de seguro-desemprego, de FGTS, de multa indenizatória. Esse sistema gera incentivos muito perversos, né? Porque a gente sabe da prática do mercado de trabalho de trabalhadores que forçam a demissão ou entram em acordo de demissão com a empresa para poder receber seguro-desemprego, sacar FGTS, enfim, até receber multa indenizatória. Eu acho que alguma mudança nesse sistema precisa ser feita. A restrição de acesso ajuda no aspecto fiscal, mas eu acho que algumas medidas adicionais poderiam ser feitas, como, por exemplo, checar o esforço do trabalhador na procura por emprego. Então, ele recebe por de 4 a 6 meses o seguro-desemprego, isso tem que ser checado. Basta que você exija do trabalhador provas de que ele está procurando emprego. Em alguns países, o trabalhador pode até perder o seguro-desemprego se ele recusar, sei lá, ele recusar mais do que 2 vezes alguma oferta de emprego, vamos supor. Eu acho que mudanças nesse sentido ajudariam principalmente para reduzir a rotatividade do mercado de trabalho, que eu acho que é um problema muito grave hoje em dia, no ponto de vista do mercado de trabalho, é um problema muito grave. Eu acho que isso afeta muito a produtividade, porque a empresa sabe que muitos trabalhadores não ficam muito tempo na empresa, trocam muito de emprego, então esse trabalhador recebe pouco investimento na sua carreira, porque a empresa sabe que ele vai investir pouco na carreira dentro da empresa. Isso incorre em custos para a empresa e o trabalhador não acaba agregando tanto a sua produtividade como poderia.
Infelizmente, o nosso tempo acabou, professor, mas obrigado. A gente conversou sobre o crescimento dos índices de desemprego com Rodrigo Leandro de Moura, da Fundação Getúlio Vargas do Rio. Professor, obrigado de novo.
Obrigado, eu agradeço.
Este programa teve produção de Tânia Paula, trabalhos técnicos de Zé Paulino, edição e coordenação de Dulce Queiroz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.